A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
11 horas e 32 minutos, bom dia a todos. Em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça e demais vereadores, estamos neste sábado, dia 6 de junho, com mais um programa Câmara em Notícias. Desta feita, nós estamos recebendo a vereadora Dona Cida Armani, que vai cumprimentar os ouvintes da Rádio Cultura, em especial o programa Câmara em Notícias. Bom dia, Dona Cida.
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Guaíra. Bom dia, família guairense.
Também os cumprimentos do nobre vereador, doutor Cecílio José Prates. Aliás, doutor Cecílio, além de médico, é um bom orador. Bom dia, doutor.
Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia a todos aqui. Bom dia, Dona Cida. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer muito grande estar participando novamente desse programa. Espero poder contribuir com algo para a população.
Tá certo. Eu quero, na abertura, lembrar a todos, em nome do vereador José Renato Tavares, que amanhã, das 11 até as 2 da tarde, acontece o almoço beneficente em prol da Igreja Nossa Senhora da Aparecida. Então, todos estão convidados, a família guairense está convidada. Preço do ingresso individual é R$ 10,00. Crianças com até 7 anos não pagam o ingresso acompanhado dos pais ou responsáveis. Dona Cida Armani, foi realizado reunião com familiares das 32 unidades habitacionais, com vocês, vereadores. Comente um pouco em relação a esta reunião, que foi proveitosa ou não.
As 32 famílias, elas estavam muito indecisas, sem saber o que se ia ser construída as casas delas ou não. Elas sempre aparecia alguém que falava vai fazer, outros falavam não vai fazer. Elas não sabiam onde procurar um caminho direto para ter a certeza de que elas pudessem saber se fosse ou não construída as casas dela, né? Então foi sugerido na Câmara Municipal por mim e até pelo Renato Moreira para a gente estar reunindo com essas famílias, para estar chamando, né, o assessor do prefeito, a assistente social encarregada do projeto, o engenheiro da prefeitura, né? Então assim foi feito, foi realizada uma reunião na terça-feira, 6 horas da tarde, e foi muito proveitosa. As casas vão ser construídas. Ainda não foi construída por causa de algum erro de nome, algum erro assim minúsculo, né? Mas que já foi organizada. A Caixa Econômica Federal chamou a assistente social encarregada do projeto, já refez, já organizou tudo. Então as famílias estão conscientes de que elas vão ter a casa delas o mais breve possível. É só a Caixa Econômica Federal lá de São José do Rio Preto
dá o aval,
se Deus quiser. Aqui já está sendo feito a terraplanagem, já está tudo organizado, a prefeitura está esperando somente isso para estar dando início à construção das casas. E as famílias, se Deus quiser, vão ter suas casas.
É bom dar uma explicação para a população, né, Dona Cida? E principalmente para essas 32 famílias que são beneficiadas com essas casas que vão ser construídas, de que a morosidade deveu ser em virtude de papelada em relação ao governo federal e à Caixa Econômica Federal, né? Então demorou-se 3 a 4 meses para o acerto do nome que estava incorreto, para depois voltar para a Caixa então dar o seu parecer. Enfim, é bom explicar isso, né, Dona Cida?
Sem dúvida, Carlos.
Senão as pessoas vão falar, não, o prefeito anterior não fez nada, o atual também não está fazendo, não é nada de administração, é erro mais administrativo, né, doutor Cecílio?
Realmente, no caso aí das 32 casas, eu ainda não estou muito contente com a explicação que foi dada, não. Porque eu não admito esse tipo de erro. Sabendo que para obter-se verba não pode ter erro pequeno, mas que para eles vai grande. Por exemplo, vai se fazer 32 casas e o projeto é de 28. Errar o nome do bairro, não ter o endereço concreto dessas casas onde vão ser feitas, depositar no fórum o valor ínfimo com relação ao preço do terreno adquirido, tudo isso vai segurando a coisa. A Caixa não libera verba se as coisas não estiverem 100% corretas. Então é erro administrativo que não poderia estar ocorrendo. Porque quem é que está vendo a situação dessas 32 famílias que estão passando? Nós tivemos pessoas lá reclamando que está morando numa casa que tem uma vala, que tem escorpião, enfim. O que é que nós podemos fazer? Fazer a casa, é o que tem que ser feito. E espero que seja liberada essa verba logo. E vou dizer para essas 32 pessoas que não deixem de cobrar a assistente social que está encarregada de ver a questão nessa construção, diariamente, se possível, para que a coisa não pare e fique esperando a boa vontade da liberação desse dia.
O doutor Cecílio tem toda a razão. Desde a primeira sessão ordinária na Câmara, no início desse ano, que a gente vem cobrando isso na Câmara, assim, da sabedoria de todo mundo, que a gente vem lutando, batalhando para que essas casas sejam construídas. A gente, não resta a menor dúvida, tem família que está morando numa garagem coberta de lona. Tem família que foi passar dias, dois, três dias lá no albergue, porque não tem onde ir. Estão indo para a casa de parentes, porque não tem onde morar. Então, o doutor Cecílio tem toda a razão, a minha luta não parou desde a primeira sessão que teve na Câmara, e a nossa anseio, a nossa vontade é para que seja construído o mais rápido possível essas casas.
Tá certo. Dona Cida, qual a sua opinião sobre a vinda da Predileta?
Então, Carlos, está se falando muito nisso, mas até agora não chegou nenhum parecer assim, concreto, né, lá na Câmara. Houve uma reunião da gente com o prefeito, né, com o Zé Carlos a respeito. É uma proposta boa, nós precisamos, já houve, né, em Guaíra, uma vez a SICRE queria vir, né, então isso gerou até hoje, né, um trauma que as pessoas falam que, né, que, né, já era para ter uma indústria muito grande no nosso município. Agora, a Predileta, ela está se manifestando, né, a favor de vir para Guaíra. Na quarta-feira a gente vai até Matão para estar vendo como funciona lá a Predileta lá.
Quem que estará indo?
Eu acho que a maioria dos vereadores, e vai ser feito convite para agricultores que estejam interessados também, que, né, na produção do
tomate, de milho. Porque os agricultores vão produzir o tomate e o milho, né?
Sem dúvida, e se ela vier para Guaíra, né, a gente ouve falar, né, que a partir de 2010, no final de 2010, já vai estar em funcionamento.
Vocês vão de ônibus, enfim, qual o transporte vocês vão usar para várias pessoas assim?
A gente não se sabe ainda, mas se for do jeito, né, que estão falando, vai ser preciso de um ônibus.
Eu gostaria até que a senhora levasse conhecimento, o doutor Cecílio está aqui também, o Cleiton Tomás está aqui, da assessoria, que convidasse um representante da imprensa para acompanhar isso daí de perto, né, para trazer mais informações também, né, doutor Cecílio?
Você não tem a dúvida que já está convidado, né? Não sabemos ainda qual vai ser o meio de transporte, quais são as pessoas que vão, mas aqueles que estiverem disponíveis no dia, certamente não.
Tá, doutor Cecílio, bom, eu quero aproveitar ainda sobre a Predileta, dona Cecília, você tem mais alguma coisa a acrescentar?
Olha, Carlos, até agora não chegou nada até nós. A gente está vendo a notícia no jornal, hoje saiu uma edição aqui no jornal Guaíra, né? O presidente da Câmara estava falando a respeito.
Ele se pronunciou aí.
Isso, mas são só especulações, não chegou nada, assim, pelo menos até a mim como vereadora, não. Mas a gente está junto nessa questão, né? E o que for melhor vai acontecer, se Deus quiser.
Tá certo. Doutor Cecílio, explique a sua opinião. Segundo uma pessoa que às vezes é mal interpretado, às vezes as pessoas interpretam muito mal o seu posicionamento. Eu sou uma pessoa que eu tenho observado que todas as vezes você faz alguma colocação, essa colocação que o senhor faz é em benefício à cidade, o senhor não pensa em si próprio.
O Carlos Eduardo, eu agradeço as suas palavras e eu quero aqui frisar mais uma vez o que nós, vereadores, estamos fazendo e deixar bem claro para a população que nós temos um pacto, os nove lá. Lá nós não temos vereadores da situação e muito menos da oposição. Nós somos vereadores, somos eleitos e estamos tentando trabalhar pela cidade na tentativa de ajudar o Poder Executivo a gerenciar essa cidade. E também estamos lá para cobrar do seu prefeito e para ficar no pé dele mesmo, para que a coisa ande dentro da maior legalidade possível. Com relação à Predileta, para mim, não existe nada de concreto ainda. A única coisa que eu estou sabendo que foi que essa semana tivemos uma reunião de emergência com o senhor prefeito e com o diretor do Departamento de Água. A reunião foi, em primeira instância, para resolver, graças a Deus, o bom senso imperou a respeito do aumento abusivo nas contas de água e esgoto dessa cidade. Isso não quer dizer, meus senhores, vocês que estão ouvindo aí, que a conta de água vai ficar do jeito que está. Vai ter aumento, sim. Mas os senhores não tenham dúvida. Eu, a dona Cida e os outros 7 vereadores que lá estão, estamos de olho. E não vamos permitir de maneira alguma que aconteça o que aconteceu. 130% de aumento, mais ou menos, no valor da conta de água. Taxa de esgoto que teve caso de 2.000% de aumento. Isso não é possível. Numa inflação que se diz 6% ao ano, o prefeito dando 7% de aumento no funcionalismo público, como é que nós vamos ter 20% de aumento na energia elétrica e 130% de aumento na conta de água, sem falar no esgoto? Eu sei que a taxa de esgoto hoje é ínfima aqui em Guaíra, até que se dobrasse ou triplicasse não representaria muito em termos reais. Mas é preciso ter bom senso. E as pessoas que lá administram aquele departamento de água têm que pôr na cabeça que a renda per capita do nosso município, do nosso povo, quer dizer, aquilo que cada cidadão ganha, não permite que ele pague aí R$80 de água, que vai representar no orçamento dele quase que 10% da renda dele. Bom, aproveitando essa reunião, o senhor prefeito nos informou sobre a Pedileto. Ele nos informou. Não existe nenhum documento que foi dirigido até a Câmara hoje.
Inclusive, na reunião foi solicitado isso.
Pois é. Então, nós estamos aguardando que chegue esse documento para depois os vereadores poderem se posicionar. A única coisa que está ficando ruim é que me parece que o Poder Executivo está jogando, pelo artigo que saiu no jornal anteriormente, acho que no começo da semana, está jogando para a Câmara Municipal o dever ou não, a responsabilidade ou não dessa firma vir aqui para Guaíra. Seja ela ou outra firma qualquer, o Poder Executivo disse e afirma desse jeito: espero que a Câmara Municipal cumpra com o seu dever de manter-se acima dos interesses políticos de quem quer que seja. Eu não consegui entender, porque em mim ninguém manda, viu, Carlos Eduardo? Nada nascido aqui também não, pelo pouco que eu conheço ela. Não é chefe de partido que vai resolver o que eu voto a favor ou contra. Quero deixar isso bem claro. E manda que seria agora a nossa função aprovar um projeto de tamanho interesse. Logicamente, se o projeto for de responsabilidade, se o projeto tiver tudo aquilo que traga de bom para Guaíra e que não aconteça o que aconteceu com a algodoeira que está aí parada, dinheiro público investido e hoje não consegue pegar nem o prédio de volta, você imagina bem a responsabilidade. Então, para isso, nós vamos deixar bem claro que nós vamos, na época que for nos apresentado o projeto dessa firma, que é a Predileta, se for para ela vir para cá, nós vamos chamar o povo lá na Câmara, vamos fazer lá uma... Me ajuda aí o termo.
Uma audiência pública.
Chamaremos pessoas de todos os bairros, de todos os setores da sociedade, vamos discutir o caso juntamente com o Poder Executivo, certo? E eu espero que o prefeito municipal não fique usando a imprensa para tentar colocar o legislativo em situação de intimidação, ou seja, depois leva uma porção de gente lá para a Câmara, as pessoas que estão lá ouvindo a sessão, na hora de votar, vindo ou não dessa reunião, não sabe realmente onde que está o buraco da Predileta, ou seja, lá de qual firma que venha para cá, para nos intimidar a votar a favor ou contra. Isso eu espero que não aconteça. Vamos ser humildes, mas vamos ser responsáveis. Se for bom para a Guaíra, você não tenha dúvida, a Câmara vai aprovar. Se não for bom, a Câmara não vai aprovar.
Tá certo. Vamos falar sobre obras. No último programa que o senhor participou, dona Cida Armani, nós falávamos aí da Avenida 5. Foi iniciado aí essa semana a recuperação da Avenida 5. Só esteve no local, qual a opinião que o senhor tem sobre a Avenida 5?
Carlos, muito, né, desde o início da administração do atual prefeito, que o pessoal vem falando da Avenida 5. E ela foi deteriorando com o tempo, né, ficando mais difícil ainda para o tráfego, né? E agora, graças a Deus, né, ela está aí, já está sendo. Passei por lá, as obras já estão sendo concluídas. Demorou muito, né? Mas pelo jeito não foi assim, pelo que eu entendi, não foi só também o descaso do prefeito, foi amorosidade também lá da Caixa Econômica Estadual, da Caixa Econômica Federal, tá certo? E foi onde deu a contrapartida, já tinha sido feita a licitação, a empresa que ganhou já está fazendo. Então, eu acho que é por aí mesmo.
Doutor Cecílio, Avenida 5?
Bom, depois do que a dona Cida já esclareceu aí, realmente, desde da primeira sessão, nós estamos falando de buraco aqui na cidade. E o maior problema de buraco foi o da Avenida Sim. É, foi uma herança que veio, que não esburacou de janeiro para frente realmente, e, mas que eu achei também que o poder público, municipal, executivo, aí demorou para tomar atitude. Aquilo lá estava intrafegável, estava perigoso, enfim. Mas graças a Deus, agora parece que a coisa vai andando. E eu quero dizer à população que em momento algum essa Câmara se absteve de falar sobre aquilo. Nós ficou até coisa de circo aquilo lá, de tanto que se falava dessa Avenida Assim. Mas nesse caso aí, é o que eu disse na última sessão. Os vereadores ficaram com o nariz vermelho por causa dessa obra da Avenida Assim, sim. Quando eu digo nariz vermelho é com cara de palhaço, para todo mundo ver. Porque nós falamos e nada. E num certo dia aí, uma pessoa que foi o ex-prefeito, o Cláudio Armani, entrou com uma representação lá no Poder Público, não é isso? E, contra a buracaiada que estava lá naquela Avenida 5, e coincidiu de no outro dia a obra começar lá. Eu até fiquei chateado com o Cláudio, ele é meu amigo, se não fosse pelo partido dele, talvez nem vereador eu fosse, eu tenho isso sim. Ajudei ele na campanha eleitoral, não me arrependo de maneira nenhuma, mas o Cláudio, ele esqueceu que ele fez 5 vereadores e ele foi sozinho até o Poder Público e disse, bateu no peito, se não fosse por mim, aquilo lá não teria acontecido. Eu quero dizer à população que se não fosse por nós lá da Câmara dos Vereadores, talvez a Avenida 5 ainda não tivesse começado. Não foi porque o Cláudio Armani foi lá sozinho e fez essa denúncia no Poder Público, não. Então eu espero que antes de tomar alguma atitude as pessoas procurem pensar um pouquinho mais, porque nos colocou em uma situação muito delicada.
Bom, vamos falar do entorno da 38, que também é um assunto que merece ser destacado. 38, para quem não conhece, é aquele trecho envolvendo aí que liga os bairros Abdala Dias, Guairaê, que vai para Vila Aparecida, João Vacaro e tal, e para o lado de cá, que vem para o Estado da Mata, o bairro Campos Elíseos, e as pessoas chegarem na cidade com mais rapidez, com fluxo, sem fluxo de veículos, né, do Nascido? Fala um pouquinho sobre essa obra, só esteve lá, só acompanhou, e depois o doutor Cecílio.
Então, Carlos, ali na Rua 38 ficou mais ou menos 100 metros para concluir, né, as duas pistas, parou ali. Então, o Sérgio fez o projeto, né, deixou o dinheiro depositado e era só pegar e concluir a obra. Também atrasou, demorou um pouco, né, para a atual administração. Eles foram lá, começou a mexer, deu uma parada, parece que agora já começou de novo a colocar em andamento. Então eu acho que está no caminho certo, tem que ser feito sim, porque a pessoa, para poder pegar aquelas duas pistas para ir lá para o Abdala Elias, enfim, para os bairros, né, a Vila Aparecida, né, tinha que pegar e entrar no bairro Campos Elíseos, dar uma volta de 2 quarteirão para poder pegar a pista para ir, né, sair do Aniceto e fazer essa trajeto para pegar, para ir para o outro lado da cidade. Então agora não, terminando essa obra, já vai ficar tudo organizado, onde não vai precisar mais de ficar entrando no bairro Campos Elíseos.
Tá bom. Doutor Cecílio, uma coisa que me chamou muito a atenção foi em relação à proposta passada pelo chefe do executivo nesta reunião, que foi em relação às contas d'água, depois passou, falou sobre a predileta e falou-se também sobre a situação das creches. Terceirização ou municipalização definitiva? Qual a opinião do nobre vereador e em relação à terceirização, se for feita, o que pode ser feito?
Bom, Carlos Eduardo, a minha opinião é de conhecimento de todos. Eu sou a favor realmente que as creches sejam terceirizadas. Por quê? Porque o impacto na folha de pagamento com esses funcionários da creche, da prefeitura, vai refletir muito. E talvez o Fundo de Seguridade Social, num futuro aí, vá sentir muito. Então, eu acredito que essas creches devam ser terceirizadas e sejam cuidadas por uma entidade não governamental séria. Tem que ser muito séria. Por outro lado, se ela não for séria, o que, que é o meu medo? E isso eu disse lá naquela reunião, os senhores estavam lá presentes, vocês ouviram. Eu disse para o prefeito que o único medo que eu tenho da terceirização e de se passar essas creches para a administração, por exemplo, da Sugub, ou de uma outra entidade qualquer, é que aquilo se torne um curral eleitoreiro. O que, que é isso? Põe para trabalhar lá quem aqueles que partidários do prefeito, ou seja, lá de quem for que estiver na administração disso. Mas a população pode ter certeza que, se for terceirizado, eu me comprometo, junto com os vereadores que estão cientes do que está acontecendo, que vai haver processo seletivo e que aquilo não vai virar curral eleitoreiro. Eu tenho certeza que, pelo menos durante esses 4 anos que nós estivermos lá, aquilo não vira curral eleitoreiro. E vamos procurar aproveitar os bons funcionários que estão na creche trabalhando para que eles continuem lá desenvolvendo o seu trabalho. Então é uma questão que precisa ser resolvida. Se não me engano, já estão há 2 anos e meio esses funcionários prorrogando e nunca ninguém resolve. Na administração é preciso que se pegue as coisas e resolva da melhor maneira possível.
Tá certo. Dona Cida Armando, por falar em creche, esta semana que vamos entrar agora, só fazer uma visita à construção da creche do bairro Tonico Garcia, é isso?
Verdade, o Carlos. Essa creche foi um projeto feito pelo ex-prefeito Sérgio Melo. Ele deixou a obra já início, né? Início de construção, o dinheiro lá depositado para construir, para até terminar a obra. E o prefeito entrou, não parou a obra está em... Está sendo construída, já está bem adiantada. Essa semana eu quero ver se eu faço uma visita para ver como anda o término, né, o jeito que está sendo construída a obra, se está dentro mesmo, né, dos parâmetros, né, que foi feito o projeto. E é mais uma conquista do pessoal lá do bairro Tonico Garcia, do José Pugliese, do... Thaís 1 e 2, né? Califórnia.
Joaquim Pereira Leles,
né? Enfim, vai ajudar e vai beneficiar as famílias daquela área. Então, é louvável e a gente está torcendo para, se Deus quiser, que termine logo essa obra, porque o pessoal está sentindo assim, uma falta e está precisando dessa obra pronta para estar dando início às atividades lá com as crianças.
As suas considerações finais, dona Cida.
Bom, eu quero agradecer à Rádio Cultura de Guaíra, a você, né, e a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Guaíra. Essa menina linda aqui que...
A Laís.
Toda hora que eu olho dela, está ressorrindo. Então, ó, maravilha.
É bom trabalhar com ela.
É, minha filha, né. Ao Cleito, que é um amigão nosso aí, que está aí, né, dando uma assessoria para a gente, que, ó, maravilha, né. O doutor Cecílio, que esteve aqui com a gente, que está aqui. E eu quero dar um abraço para toda a família guairense, né, e um bom dia a todos.
Tá certo. Doutor Cílio, a última passada, a última pincelada. E agora já não é pincelada, é tapetada. Nós vamos puxar tapete. A situação dos postos de saúde, os prédios públicos no setor da saúde em si. O senhor como médico, o senhor como vereador, o senhor tem uma observação. Eu estive acompanhando uma visita sua junto. Para analisar, principalmente, o postinho da 12 realmente está precário, né? Tem aquele lá do mutirão 3, enfim. O que, que o doutor Cecílio poderia falar em relação aí à situação dos postos de saúde, dos prédios públicos?
Bom, o Carlos Eduardo, quase que eu te chamo de Cícero. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte: há 2 meses atrás eu já entrei com um requerimento junto ao Poder Executivo, ao prefeito, para que me informe sobre o memorial descritivo das obras dos prédios públicos do setor da saúde. Então compõe o pronto-socorro, o posto da 12 e todos os outros prédios aí que foram construídos recentemente estão funcionando, e junto me fornecesse a lista e as notas fiscais de tudo aquilo que foi usado para construir ou para reformar cada um deles. Por que que eu entrei com isso? Porque eu comecei a visitar esses postos. Eu trabalho no posto da 12, vou muito ao pronto-socorro, e eu vi que é lastimável a situação dos prédios públicos. E me recordei que nos últimos 4 anos foram feitas 2 reformas ali no posto de saúde da rua 12, aquele em frente fora. E foi feita uma reforma no pronto-socorro municipal. E se você for lá e analisar, o piso está saindo, o esgoto está entupido. Quando chove, você tem que ficar para fora, porque chove muito lá dentro. As portas estão caindo, enfim, a pintura é destruída. Engraçado. Parece que faz 20 anos que ninguém mexe naquilo. Então, para você ter uma ideia, se você for lá e pegar a mão assim, puxar o piso, ele sai. Você olha de baixo, tem o piso e o contrapiso. Não tem aquela massa que põe lá por baixo para grudar o piso. Então, me parece que a coisa ali está meio errada. Então, já vieram esse material já para análise e são 5 caixas de televisão cheias de papel. Parece que manda a coisa assim para a gente não ter jeito de analisar. Mas, através do Zé Mendonça, que é o presidente da Câmara, ele vai montar uma comissão especial de tudo, nós vamos de estudos. Através dessa comissão nós vamos contratar um engenheiro, uma pessoa que saiba mexer com essa documentação, para que faça a inspeção. Realmente é lastimável. Tem outro requerimento que eu fiz, e que está lá no setor da saúde. A gente tem que ir trabalhando devagar, porque mexer com saúde é muito delicado. Então você não pode correr o risco de não deixar a saúde funcionar. Solicitando da vigilância sanitária os laudos técnicos. Aquele mesmo laudo que você que tem um açougue, que você que tem uma padaria, que a vigilância sanitária vai lá e fala, olha, esse banheiro aqui precisa fazer isso, esse teto aqui precisa pintar. Então eu solicitei e recebi já o laudo passado. Pra você ter uma ideia, a coisa não está em condições de funcionamento, se nós formos analisar o que a vigilância sanitária me informou lá. Mas, para isso, a vigilância vai dar um prazo para o secretário de saúde, para o prefeito, colocar a casa em ordem. Então, isso é muito sério, senhores. Porque se uma pessoa pegar uma infecção e entrar na justiça contra a prefeitura municipal e for lá no posto de saúde e ver na situação que está, a prefeitura já começa errada por ali. Se o CRM vier aqui e notar o que está acontecendo com esses prédios públicos, ali, quando você tem piso solto, cria formiga lá de baixo, a poeira fica ali, enfim, não está em condições sanitárias. Então, como é que uma vigilância sanitária vai exigir da padaria que haja 100% para poder fazer o pão e não exige dos postos de saúde que esteja 100% dentro das normas da vigilância sanitária para que trate pessoas? Não é isso? Então esperamos agora, o secretário de saúde já está sabendo, ele já me deu a resposta, nós temos que dar um tempo para ele, dentro que a lei permite, para que ele tome as providências.
Quanto pode... esse tempo?
Esse tempo, se não me engano, é de 60 dias para iniciar as coisas. Eu não tenho certeza do prazo.
Tá certo.
É preciso ver dentro da legislação. Bem, eu quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade, Carzano, desejar uma boa tarde a toda a família guairense e quero aproveitar e pedir para que as pessoas hoje prestigiem o baile junino da PAI, certo? Que vai ser realizado ali na sede social do Grêmio. E amanhã, gente, não precisa fazer almoço, não. É só ir lá na igreja da Vila Aparecida que vai ter almoço lá para a gente ajudar também a preços módicos, se não me engano, R$10, é muito barato, não é isso? Pode ir lá comer à vontade, vai lá, arremata suas prendas, dá mais um dinheirinho para a igreja, porque a igreja lá também faz um trabalho social muito grande. Obrigado a todos os ouvintes e espero continuar trabalhando e quero deixar bem esclarecido aqui que nós estamos sim fazendo a nossa função de vereador e espero continuar nos próximos 4 anos. Obrigado a todos.
São 12 horas em cima, nós estamos encerrando mais um programa Câmara de Notícias. Em nome do nobre vereador e presidente da Casa de Leis, José Mendonça, desejamos a toda a família guairense um ótimo final de semana. Como o doutor Cecílio acabou de falar, não esqueça, o convite está estendido a você, família guairense, para o baile junino de hoje à noite, em prol à PAI, e amanhã o almoço beneficente em prol à Igreja Nossa Senhora da Aparecida, das 11 às 2 da tarde. Tenham todos um ótimo final de semana. Até sábado com mais um programa Câmara de Notícias.